Você está na CBN acompanhando o CBN Cascavel primeira edição desta quinta-feira, hoje dia 25 de março. E reunião promovida pela SIC neste momento por videoconferência, o assunto em pauta Nova Ferroeste e os impactos no que diz respeito ao desenvolvimento regional. Neste momento, falando o coordenador do Grupo de Trabalho Ferroviário do Estado do Paraná, Luiz Henrique Fagundes. Vamos ouvir trecho.
Nós estamos hoje conversando, mas esse é um trabalho com o setor produtivo que vem desde 2 anos atrás. E eu queria aproveitar e dar um spoiler para vocês. No mês de abril, nós estamos levando para a Assembleia, já está tramitado dentro do Executivo, um novo marco legal para a ferrovia. Como eu mencionei, nós estamos trabalhando de uma maneira sustentável, então envolve inclusive marcos legais. E nós estamos trazendo para o Paraná um novo marco legal chamado autorização. O que, que significa autorização? Basicamente, eu quero construir uma ferrovia do ponto A ao ponto B, eu vou até o governo e pego uma autorização. O que, que isso representa em termos práticos? Potencialização da capacidade de transporte dessa ferrovia. Isso vai dar capilaridade. Exemplo prático, Frimeza está construindo lá em Assis. Ela vai passar dos atuais 6 mil, redondando aí, cabeças dia, em 2 anos vai dobrar e podendo triplicar. Vamos pegar só a duplicação. Ela vai consumir mais ou menos 750 mil toneladas de grãos e vai produzir uns 250 mil de proteína animal. Como é que funcionaria isso na prática? A Frimeza, ou pode ser investidor, vai ter várias possibilidades dentro do projeto de lei. Ela constrói 20 quilômetros de trilho, mais ou menos, e ao invés de carregar o caminhão, vai começar a carregar vagão e vai disponibilizar numa área de manobra junto à concessão. Então, com isso, é mais um ganho de produtividade que nós estamos trazendo para o setor produtivo através dessa lei. Ela está indo agora em abril, então é um spoiler, queria que vocês soubessem aí de primeira mão antes de chegar na Assembleia, mas é mais uma iniciativa que vai resultar em grandes ganhos de produtividade. Porque você vai evitar transbordo, você vai facilitar a entrega, a logística interna fica mais simples, aquele monte de caminhão entrando e saindo, né? Portanto, é a nossa obrigação e nós estamos tentando cumprir ela da melhor maneira. É a orientação do nosso governador, para ele é muito claro, ele coloca isso sempre muito forte conosco, que ele precisa deixar um legado. É uma visão de Estado, não é uma visão de governo que ele tem. Ele transcende 4 anos, vai muito bem. E o bom é que a gente teve exatamente a mesma receptividade do governador Reinaldo Azambuja. Então, esse alinhamento é fundamental. Licenciamento, estudo de demanda, topografia, tudo junto com o Mato Grosso. Não tem como, é um trabalho. Hoje nós estamos passando de 200 pessoas envolvidas nesse projeto, entre fornecedores internos, externos, Brasília. Ele é muito grande esse projeto, tem muita interface. Então, de novo, muito obrigado pela chance de a gente fazer essa devolutiva para o setor produtivo e agradecer por essa ajuda constante de vocês.
Lúcio, mais uma vez, nós que agradecemos, né? Eu queria, temos uma pergunta aqui pelo Facebook, não sei se o Luiz, né, ou o André podem responder. O Charles Vieira, ele questiona se a ferrovia, ela vai transportar as pessoas também ou não, somente cargas.
É muito difícil compatibilizar carga com passageiros. Isso é em outras experiências que a gente tem visto por aí. Mas é que aí depende também do que o governo federal vai fazer com a Malha Sul, né? Em princípio, nós estamos tirando o trem de carga de dentro da cidade de Curitiba. Então, uma ótima oportunidade de botar em Curitiba um trem de passageiro, que é uma modelagem totalmente diferente. Não dá para ser concessão como é para carga. Provavelmente uma concessão patrocinada, alguma coisa assim, mas com receitas acessórias. Aí envolve estacionamento, alimentação, propaganda. Mas esse é outro, é um assunto muito diferente de carga. Então, eu diria que nesse momento a Nova Ferroeste não contempla passageiros. Ele vai ser essencialmente carga. Mas isso não está fora do trabalho desse grupo. Se Deus quiser, no próximo mandato, não está mexendo nisso.
Queria, para a gente poder finalizar, né, ouvir as considerações finais, então, do nosso presidente, né, da nossa coordenadoria, da Cassiopar, Flávio Furlan.
Obrigado, presidente Michel. Eu queria aqui parabenizar o André, né, São 2 anos de resultados positivos na Ferroeste. Né? Levar 100 horas para chegar com a nossa produção no Porto de Paranaguá realmente é muito complicado. Né? Nesse novo projeto, pelo que eu entendi, vai levar em torno de 18 horas. E eu queria também aqui dizer ao Lúcio que nossos irmãos sul-mato-grossenses são muito importantes para a nossa integração. É um povo trabalhador e amigo. E termino aqui com uma frase que eu acredito que tenha sido do SAMEC há muitos anos atrás. Né? Ainda que os trilhos fossem de ouro, ainda assim essa ferrovia seria viável. E a gente tem essa certeza. Né? Contem, então, vocês que estão à frente desse projeto, com a sociedade civil organizada do Oeste Paranaense. A gente vai estar aqui, se precisar, carregando os vagões para vocês engatarem as locomotivas. Tá? Eu agradeço aqui e desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Tá? Muito obrigado.
Obrigado. Muito bem, Flávio. Nós ouvimos aí então, coordenador do Grupo de Trabalho Ferroviário do Estado do Paraná, Luiz Henrique Fagundes, também o Flávio Furlan, presidente da Cassioparo, Michel Lopes conduzindo através da SIC nas plataformas digitais. A reunião chegando ao final e o assunto em pauta, claro, a nova Ferroeste. Vale lembrar que os encaminhamentos estão sendo feitos, avanços importantes estão acontecendo. O traçado da nova Ferroeste vai entrar no Paraná vindo do Mato Grosso do Sul, por Guaíra. Por causa do novo modal, a cidade de Guaíra antecipou o planejamento e os investimentos. O município espera finalizar ainda neste ano um plano diretor completamente remodelado, alicerçado em 4 obras estruturantes, e a principal delas é justamente a ferrovia que vai escoar a produção do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, além de Paraguai e Argentina. E a revitalização da ponte Ayrton Senna, a construção do contorno rodoviário da cidade e a criação de uma zona franca no município completam o conjunto de ações. Estava dando uma olhadinha aqui nos investimentos, lembrando que serão 1.285 quilômetros ligando Maracaju ao Porto de Paranaguá. O grupo de trabalho criado para desenvolver o projeto com técnicos dos 2 estados e ontem aconteceu uma vistoria em Guaíra, ontem quarta-feira. Somente em Guaíra e em Cascavel, quase R$ 200 milhões. O contorno de Guaíra, R$ 65 milhões, a ponte de Guaíra, R$ 26 milhões. O contorno e acesso aqui em Cascavel, R$ 101 milhões. A gente vai falar mais sobre esse assunto, com desdobramentos, inclusive sobre esta reunião que aconteceu nesta manhã. Na programação da tarde, no CBN Cascavel, segunda edição, a partir das 2, com a Cristina Pinheiro. Agora, 11h26.